Eu não uso nem nunca vou usar o SUS. Eu tenho plano de saúde.
Escuta a ciência!
Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre a importância do SUS, o nosso sistema de saúde, e sobre o quanto você usufrui sim do SUS e talvez nem saiba. Você é daqueles que acham que o SUS é péssimo e nem deveria existir? Você costuma falar que o SUS não é de graça porque você paga imposto? Que não é benefício nenhum ter SUS porque você tem que pagar ainda um plano de saúde?
Escuta, gente.
É comum ouvirmos frases como essas, muitas críticas ao SUS e ideias que defendem a extinção do sistema de saúde. Como se ter um sistema de saúde no país fosse algo desnecessário. Mas você conhece mesmo o SUS ou só conhece o que falam para você sobre o SUS?
Um deputado acabou de dizer na tribuna que o sistema de saúde do Brasil melhorou e muito. Eu queria perguntar para ele, onde o Lula está sendo atendido? Só isso, mais nada. Onde a Dilma foi atendida? Qual é o discurso, blá, blá, blá? Eu não vou engolir essa, não.
O presidente Jair Bolsonaro deixou ontem a unidade de terapia semi-intensiva onde estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De lá, a repórter Raquel Setes atualiza as informações sobre o estado de saúde do presidente.
O Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, foi criado em 19 de setembro de 1990, pela Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080. A Lei Orgânica da Saúde detalha todo o funcionamento do sistema. A criação do SUS foi baseada no direito constitucional de acesso universal à saúde por toda a população. Esse direito de acesso à saúde é garantido pela Constituição de 88, e por isso o SUS veio para suprir uma necessidade de garantia desse direito tão fundamental. Dessa forma, o SUS veio como uma política de Estado para que os direitos sociais fossem ampliados, assegurando de fato a cidadania. A gestão do SUS é responsável pela administração dos recursos, mas também por implementar e manter a qualidade dessa administração. Esta gestão é feita de forma tripartite, ou seja, a gente tem responsabilidade comum dos três níveis de governo, o federal, o estadual e o municipal. Portanto, administrar e investir no SUS não cabe somente à prefeitura da sua cidade. O investimento no SUS também cabe ao governo do estado e ao governo federal. Todos da gestão devem garantir que haja um investimento nas políticas públicas de saúde e na estrutura do SUS. Apesar dessa administração tripartite, o município deve ter condições técnicas, gerenciais, administrativas e financeiras para oferecer os devidos serviços. Cada esfera do governo tem soberania para tomar decisões, desde que sejam respeitados os princípios gerais e a participação social. O fato de haver uma administração tripartite também implica no fato de termos um investimento vindo dos três níveis, municipal, estadual e federal. Os municípios devem aplicar anualmente no mínimo 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde, cabendo aos estados 12%. No caso da União, o montante aplicado deve corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido do percentual relativo à variação do PIB do ano antecedente ao da lei orçamentária anual. Nossa, que cálculo complexo! Sim, em vez de uma porcentagem, há todo um valor a ser calculado para o investimento da União no SUS. Agora você já sabe que quando for reclamar do SUS, não basta reclamar só do seu prefeito, você tem que reclamar também do seu governador e também do seu presidente que não está investindo direito no SUS.
Nós temos desde as 5h30 da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do lugar. Depois que veio até aqui, chegamos aqui, eram umas 11h30, jantamos ali e depois disso temos aqui, ó. Trouxeram nós pra cá, não, já vai chegar, até agora.
Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma! Desculpe!
Além disso, os princípios organizativos do SUS garantem a participação popular por meio da criação dos conselhos e da realização das conferências de saúde. Esta participação popular permite controlar e avaliar as políticas de saúde, assim como dar espaço para a formulação de novas estratégias. O SUS atende todas as complexidades de problemas de saúde, desde atendimentos de emergência prestados pelo SAMU até atendimentos para tratamento de câncer, como quimioterapia, radioterapia. Pelo SUS, por exemplo, é garantido à população o acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela OMS. Também é o SUS que tem o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. Além disso, o SUS dá assistência integral e totalmente gratuita para a população de pessoas convivendo com HIV e AIDS, para pacientes que têm problemas renais crônicos, para pacientes com câncer e para pacientes com tuberculose, hanseníase. E o SUS também garante reabilitação para indivíduos que sofreram com lesões que incapacitam eles para as atividades motoras do dia a dia. O SUS garante esse atendimento por meio de 4 níveis de atenção em saúde: a atenção básica, a secundária, a terciária e a reabilitação. Na atenção básica estão concentrados os atendimentos em postos de saúde, a vacinação, o acompanhamento das famílias. A atenção secundária é aquela em que o paciente pode ser atendido por um especialista, caso seja necessário, por exemplo, um cardiologista. Os pacientes que precisam de um melhor acompanhamento recebem os cuidados da atenção terciária. Isso geralmente está relacionado a pessoas com doenças graves que estão necessitando de uma UTI, por exemplo. A reabilitação engloba o atendimento após o paciente ter tido alta, por exemplo, o acompanhamento por fisioterapia. Esses atendimentos e também o acompanhamento são realizados por uma equipe multidisciplinar. Isso significa que vários profissionais de diferentes áreas estão envolvidos na assistência prestada pelo SUS. Temos profissionais da medicina, enfermagem, farmácia, educação física, psicologia, fisioterapia, enfim, diversas áreas a favor da promoção de uma saúde pública bem estruturada. Ufa, parece pouco? Pera que tem mais.
Hoje eu tô meio grogue. Desmaiei ontem na rua. Saí com minha filha, passei o dia inteiro fora. Fui lá no Tomás, uma esfirra maravilhosa que vende lá. Fui lá pra comer a esfirra antes de vir pra casa. Comecei a sentir mal, desmaiei. Acordei com o SAMU do meu lado lá. Minha filha chamou o SAMU. Deu até SAMU ontem. E é sobre isso que eu quero falar, sabe? Saúde em Campo Grande, nossa senhora, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, ninguém merece uma coisa dessa. O rapaz do meu lado, ajoelhado no meu lado, pergunta como que é o nome da senhora. Eu falei, Marluce, já falei, quase desmaiando de novo. Aí ele fala, meu, é Jackson. Imagina uma coisa dessa. Uma senhora como eu, 60 anos de idade, voltando de um desmaio, acordar com um deus grego ajoelhado do lado dela, perguntando o nome dela. A gente pensa que está no céu, que já morreu, aí desmaia de novo de medo. Ah, um homem lindo, gente. Que é isso? Médico, enfermeiro, tudo tinha que ser feio. Não podia ser bonito assim. Uma coisa do outro mundo, gente. Que era aquilo? Você vai procurar ajuda na medicina em Campo Grande para ser curada, você morre? Morre do coração, ué!
Além de tudo isso, o SUS oferece para os seus usuários medicamentos gratuitos. Os medicamentos são oferecidos por meio de farmácias localizadas nos postos de saúde, mas também temos as farmácias populares, que são convênios do SUS com a iniciativa privada, para que seja garantida uma boa distribuição a todos que necessitem de medicamentos gratuitos. No programa Farmácia Popular, são disponibilizados gratuitamente medicamentos para o tratamento de hipertensão, que é pressão alta, diabetes e asma. Além destes, são disponibilizados com até 90% de desconto medicamentos para rinite, dislipidemia, que é o colesterol alto, doença de Parkinson, osteoporose e glaucoma. Ainda tem os anticoncepcionais e as fraldas geriátricas. Ou seja, pelo SUS você é atendido pelo médico, pega o remédio, faz a cirurgia, fica internado, se precisar de UTI, tem UTI e ainda, se precisar de fisioterapia, também tem.
Opa, opa, vem, doutor.
Vem, vem cá, o que você tá sentindo?
Agora ou quando eu cheguei na emergência?
Quando você chegou aqui na emergência.
Quando eu cheguei na emergência, pedra no rim.
Ah, é? Tá sentindo muita dor?
Não, a pedra já expeliu já.
Ah, já expeliu, naturalmente?
É, o pessoal da fila mesmo fez um chazinho de quebra-pedra. E uma semana ali na fila, já expeli a pedra já, só na urina. Tchum, já fui embora.
Ah, que bom.
É, mas aí sentado lá, acabei desenvolvendo hérnia de disco, né? Muito tempo sentado, foi isso que tudo lendo aqui embaixo, aqui.
Ih, rapaz, muita dor?
Não, na época doeu pra caramba, agora que já não tá doendo mais, porque a gente operou.
A gente?
O pessoal dali, da fila mesmo, resolveu tudo. De tanto eles verem, já estão escolados já.
O pessoal da fila tem algum médico?
Não, então isso que eu ia falar pro senhor lá, não tem médico não. O pessoal fez na intuição mesmo. Pegaram, fizeram, e aí por causa disso que inflamou.
Ah, inflamou? Eu posso dar uma olhada?
Né? Não, você tem tempo já. Foi em março.
O SUS também busca garantir uma assistência permanente aos seus usuários. Por exemplo, se você tem um problema de saúde crônico e é necessário algum tipo de acompanhamento, o SUS garante esse acompanhamento para que você continue fazendo o tratamento e obtenha sucesso nesse tratamento. As crianças que são vacinadas pelo SUS, além de serem acompanhadas no seu desenvolvimento, caso seus pais deixarem de dar alguma vacina, o pessoal do SUS pode bater lá na sua casa e fazer uma visita à família para tentar entender o porquê da família não estar levando a criança para vacinar.
A cidade da saúde é a que eu moro, toda a verba destinada. É bem aplicada, equipamento de primeiro atendimento sem igual.
Não podemos deixar de falar também de toda a estrutura de ciência e pesquisa que também está relacionada ao SUS. Nós temos centros de pesquisa públicos que estão vinculados ao SUS. Esses centros, como a Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, buscam soluções para o diagnóstico, para o tratamento e para a prevenção das doenças e dos agravos de saúde. Mas o SUS não é só isso. Quantas vezes você usou o SUS e não sabia? Quando você vai a um restaurante, por exemplo, você usa os serviços do SUS. Isso porque a vigilância sanitária está vinculada ao SUS e, por meio de suas ações, nós podemos ficar tranquilos ao comer em estabelecimentos que tenham sido fiscalizados. E não é só isso. Os medicamentos registrados no Brasil e que você compra na farmácia também têm sua segurança garantida mediante a Anvisa, que está vinculada ao SUS e é quem fiscaliza e controla os medicamentos vendidos aqui no Brasil. Além disso, o fato de termos erradicado algumas doenças infecciosas no Brasil se deve às campanhas de vacinação do SUS, do Programa Nacional de Imunização. Ao todo, são oferecidos gratuitamente 42 tipos de imunobiológicos e 25 vacinas. O programa transformou o Brasil em um dos países que oferece o maior número de vacinas do mundo. Essas campanhas garantem que grande parte da população seja vacinada e isso diminui a circulação dos agentes infecciosos, o que faz com que possamos erradicar as doenças. Por exemplo, o Brasil tinha um certificado de erradicação do sarampo, uma coisa que só foi possível por meio das campanhas realizadas pelo SUS, apesar de que agora perdemos esse certificado de erradicação, devido à ignorância dos movimentos antivacina. Ainda tem o SAMU, sabe aquele que você chama quando sofre um acidente? Sim, mais uma vez que você está usando o SUS e não sabia.
Gente, Juliana tá desmaiada. Gente, SAMU. Eu errei, viu? Meu óculos.
O SUS visa cuidar de todos os aspectos relacionados à saúde humana sem cobrar nada mais por isso. O objetivo principal do SUS é a promoção de saúde. Assim, os cuidados de saúde relacionados à assistência prestada pelo SUS abrangem campanhas que visam promover a profilaxia das doenças, mas também abrangem os tratamentos das doenças, bem como a reabilitação, caso seja necessária. Ter um sistema de saúde com cobertura completa e inteiramente gratuito é sim um privilégio. Exatamente, o SUS cobre todos os tipos de atendimento na área da saúde, desde os mais simples até o mais complexo. Mas aí vem a galerinha do...
De graça? Claro que não! A gente paga imposto, então não é de graça.
Ora, Mas imposto tem em todo o país e sistema de saúde gratuito não tem. Os Estados Unidos, por exemplo, têm um histórico de problemas na garantia de acesso à saúde pela população. Lá não tem SUS e, por isso, a saúde tem sido o grande problema enfrentado pelos últimos presidentes estadunidenses. Por lá, desde 1965, existiam dois importantes subsistemas de saúde sustentados por dinheiros públicos: o Medicaid, suportado essencialmente por dinheiros dos estados, destinado às pessoas de baixos rendimentos, e o Medicare, financiado pelo governo federal para os idosos com mais de 62 anos. Atualmente, o caos da saúde pública estadunidense é agravado devido à cobertura desses subsistemas públicos de saúde não atingirem toda a população, além do fato de muitos americanos das classes média e baixa terem seguros de doença voluntários que garantem um leque muito reduzido de cuidados de saúde. É, minha gente, se a gente tá achando ruim o SUS, imagina viver em um país que você tem que pagar um seguro de saúde que presta uma assistência de péssima qualidade e ainda nem cobre toda a assistência. Se você quer conhecer mais sobre a saúde pública do mundo, especialmente de países que não têm um SUSão como o nosso, assiste o documentário SQL, SOS Saúde. É meio antiguinho, mas já dá para ter uma noção do quanto ter um SUS é sim um privilégio.
Escuta a ciência!
É claro que temos sim os problemas relacionados ao SUS. O sistema não é perfeito. Esse ano, o SUS completa 30 anos. Com muitos avanços e sempre na tentativa de melhorar cada vez mais. Porém, os problemas que atingem o sistema são persistentes: filas lotadas, falta de médicos, falta de equipamentos para diagnósticos, cirurgias, falta de leitos. Infelizmente, esses problemas não são fáceis de resolver. Temos um sistema de saúde com um número altíssimo de usuários, com um investimento baixo ainda, sem contar nas gestões ruins que acabam prejudicando a chegada de recursos ao sistema, ou que não sabem administrar adequadamente o investimento. O SUS é lindo, mas também tem seus defeitinhos. A correção desses problemas demanda esforços do Estado, mas nem todo governante quer gastar seu suor com isso, e assim começam a surgir esses movimentos de extermínio do SUS. O SUS é sim essencial para o nosso país, e mais do que isso, é essencial também que os governantes melhorem os investimentos e a administração dos recursos do SUS. A gente precisa do SUS. Não critique o SUS sem conhecer. Pense na coletividade, pense na saúde pública. Defenda o SUS e escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.
Este podcast foi editado por Encaixe Produções.